Primeiro, o que é economia criativa? Existem muitas definições de economia criativa, porque é um conceito que ainda está sendo formado. E pesquisando dá para encontrar vários deles, uns mais ligados à economia da cultura, outros mais ligados à indústria criativa, que são aqueles negócios cujo cerne é de natureza criativa, né? Indústria, tudo que tem a ver com artes, tudo que tem a ver com conteúdo e tudo que tem a ver com serviços criativos. A definição que eu trabalho de economia criativa é mais ampla, e é essa que eu vou tentar explicar. Imagina que a economia tradicional é uma economia que se constrói a partir de recursos que são tangíveis, materiais, como terra, ouro, petróleo. A reserva de valor que vai gerar riqueza e qualidade de vida é tangível. E aí existe um processo que pega esses recursos, digamos, o petróleo, e tem todo um processo e a partir disso riqueza e qualidade de vida é gerada. A economia criativa é uma nova economia porque essa reserva de valor, ela não é tangível, material, mas intangível. Ela é conhecimento, ela é uma linguagem artística, ela é um patrimônio da diversidade cultural, ela é um conjunto de atributos de marca de uma empresa, é alguma coisa que é intangível, mas que é o bem que vai gerar, depois de um processo, riqueza e qualidade de vida. A reserva de valor em si não é economia criativa. Por exemplo, se eu tenho um grupo de artesãos que sabe fazer um trançado único, com um material único, isso é a minha reserva de valor, isso é meu ponto de partida. Mas será a economia criativa quando houver todo um processo junto com outras áreas, junto com a área de comunicação, de comercialização, de design, etc., que vai fazer com que aquilo possa passar por toda uma cadeia, gerando riqueza e qualidade de vida. Então, há uma diferença entre o produto em si e este produto, ou este recurso, sendo transformado em economia criativa. Mais informação sobre isso dá para ter nos textos que estão no meu site. Números. Lídia Goldenstein é uma referência em números, sim, há pesquisas, mas é muito difícil dimensionar isso, porque os números, na verdade, dimensionam apenas aquilo que é formal. Então, por exemplo, mede-se em geral só aquilo que está formalizado. Vou te dar um exemplo. Se a gente fosse medir a economia da dança, seria um valor muito pequeno, porque seria medido a partir de quantos coreógrafos, quantos bailarinos, quantos professores. E isso chega num número muito pequenininho. Se a gente tivesse como medir a atividade dançar, aí a gente vê que a gente está falando de uma coisa enorme. Porque supondo, já que a dança é muito pequena, vamos acabar com a dança. Quando a gente acaba com a dança, a gente acaba com o quê? A gente acaba com todo o carnaval. A gente acaba com todas as festas populares que são o que qualifica e diferencia a maioria dos nossos 5 mil municípios, 5 mil e tantos, né? A gente acaba com todas as celebrações, as festas de casamento, de 15 anos, etc. A gente acaba com toda a balada e tudo que se constrói em torno da balada, de equipamentos, roupa, bebida, guardador de carro. A gente acaba com a fitness, com toda a questão de saúde, academia, etc. Então, o mercado do dançar e a economia do dançar é enorme, mas as nossas ferramentas para medir não têm como medir isso. Então, o que a gente consegue medir é o pequeniníssimo setor da dança, que acaba parecendo irrelevante, 0,0 alguma coisa. Esse é, na verdade, um dos maiores desafios que a economia criativa tem para avançar. Dentro da economia criativa, você tem as artes, a indústria criativa, né, que é tudo que está ligado às artes, tudo que está ligado a conteúdo e tudo que está ligado a serviços criativos, só que vai além. E nesta bolinha maior é que estão inseridas todas as empresas, porque no fundo todo mundo está trabalhando com intangíveis, com o seu diferencial de criatividade, de conhecimento do que está no fator humano.